dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Ibope, que fez uma pesquisa com entregadores que mostrou que o pessoal não quer trabalhar com carteira assinada, ao contrário do que se pensava sobre esse assunto. Eles identificaram que 70% dos entregadores preferem continuar assim, né, trabalhando como freelancer aí, sem carteira assinada, para fazer trabalho por mais aplicativo, né, ter mais horários flexíveis, e surpreendeu aí o pessoal que acompanha esse mercado. Essa pesquisa identificou também que, na opinião dos entregadores, o iFood é quem paga melhor, com 56% aí da preferência, e aí em seguida vieram o Rappi com 14% e o Uber Eats com 9%. Já em relação à preferência geral por parte dos entregadores, o iFood segue em primeiro, né, com 64%, e aí inverte, o Uber Eats em segundo ficou com 16% e depois o Rappi com 7%. Ainda assim, quase metade dos entregadores está apoiando aquele movimento Break dos Apps, né, que pede por condição melhor de trabalho, pagamento melhor e também das comissões. Movimento esse, inclusive, que contou com mais uma edição nesse último fim de semana, com paralisações aí pelo Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre o Comitê do Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que remarcou para amanhã o depoimento dos CEOs da Apple, da Amazon, do Google e do Facebook. Esse depoimento, que estava marcado para acontecer ontem, foi adiado de última hora, né, por conta do velório do ativista John Lewis, mas o pessoal até que foi rápido, né, conseguiu organizar as agendas e remarcou esses depoimentos para amanhã. Os quatro CEOs vão ter que responder perguntas sobre práticas anticompetitivas, né, cada um no seu negócio, e aí, pelo menos em teoria, né, tá marcada para começar a coisa toda no equivalente aqui a uma hora do horário de Brasília. E enquanto isso, no Instagram, ele foi pego acessando a câmera de iPhones, mesmo que a pessoa estava abrindo só o aplicativo para ver o feed lá, sem acessar a câmera do app. Isso aconteceu porque uma das novidades do iOS 14 é uma bolinha colorida, né, que aparece no topo da interface lá, quando o aplicativo acessa ou a câmera ou o microfone do dispositivo. E aí, para algumas pessoas só, essa bolinha aparecia lá quando a pessoa abriu o Instagram e nem acessava a câmera, mas ainda assim parece que o app estava acessando. O pessoal publicou até uns vídeos, né, mostrando lá que estava abrindo só o feed, não abria a câmera, mas ainda assim o aplicativo acessava a câmera lá em segundo plano, e o Instagram se manifestou, né, falou que isso é um bug, que não era de propósito. A rede comentou que vai corrigir essa situação o mais rápido possível e confirmou também, né, que a intenção deles é só acessar a câmera quando a pessoa abrir lá a câmera do aplicativo e não em segundo plano, né, como está acontecendo com algumas pessoas. Bom, e ainda sobre problemas de segurança, a Garmin confirmou que sofreu um ataque de ransomware e por conta disso aí, desde o final da semana passada, tão instáveis lá as coisas que ela oferece. Então, na semana passada, o que rolou foi que uma parte dos servidores deles parou de funcionar, né? O pessoal não conseguia sincronizar lá com o relógio, por exemplo, com o aplicativo, não conseguia pegar os dados armazenados e assim por diante. Aí, desde que isso começou a acontecer, pintaram rumores, né? Também vazamento lá de pessoal que trabalha na empresa, que era um ataque de ransomware que estava acontecendo, e é isso mesmo, a empresa confirmou isso ontem. Ela comentou que depois de alguns dias de instabilidade, né, o pessoal tá voltando a conseguir acessar os dados de servidores, mas ainda assim, né, a página de status dela mostra que tem bastante coisa fora do ar, isso pode levar uns dias ainda para também se normalizar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e sobre vazamentos e informações também que pintaram sobre o que vai aparecer, né, no evento dela no dia 5, que é o Unpacked, que ela marcou para fazer pela internet. Ela publicou um teaser que bem no finalzinho, né, mostra só umas silhuetas lá, sombras também do que ela vai anunciar nesse evento, mas com tanto de vazamento, né, que pintou recentemente, não ficou difícil aí de conseguir entender o que tá rolando. Então, pelo menos de acordo com esse teaser, ela vai anunciar a linha Galaxy Note 20, a segunda geração do Galaxy Fold, o relógio Galaxy Watch 3, os fones de ouvidos pequenininho, né, que são os Galaxy Buds Plus, ou também Galaxy Buds Live, ninguém conseguiu concordar ainda em relação ao nome, e os tablets da linha Galaxy Tab S7. Agora, como não poderia deixar de ser, tem mais vazamentos aí sobre o relógio e sobre os tablets. Pintou no site XGA Developers uma matéria mostrando que ele vai contar com uma espécie de identificação de gestos, né? A pessoa fecha a mão, por exemplo, para tirar uma foto lá, dá comando de tirar foto. Abre e fecha a mão, por exemplo, também, né, para cancelar uma ligação, atender a ligação também. Vira o pulso aí para conseguir cancelar um alarme e assim por diante. É claro que até que pinte a confirmação da Samsung, né, no evento do dia 5, isso é só rumor em relação ao Galaxy Watch 3, mas ainda assim, para entender melhor essa parte de gestos, tem link aqui na descrição. Agora, sobre a linha Galaxy Tab S7, o que parece que vazou, né? A lista completa aí de especificações e umas fotos promocionais aí dos aparelhos. Parece que eles vão chegar com telas de 11 polegadas na versão normal e 12,4 polegadas na versão Plus, e nesses dois casos parece que o display vai ter uma taxa de atualização de 120 Hz. Eles devem ter processador Snapdragon 865 Plus e duas câmeras na parte de trás, com a principal de 13 megapixels. E enquanto isso, na parte da frente, a câmera de selfie vai ter 8 megapixels. Eles devem contar com a partir de 6 GB de RAM e a partir de 128 GB de espaço. E no vazamento diz também que eles vão chegar já ao mercado com conectividade 5G. Além disso, vazaram também umas fotos promocionais aí dos dois aparelhos. E caso você queira dar uma espiada, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo padrão de carregamento rápido que foi anunciado pela Qualcomm, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Promobit pelo patrocínio do Loop Matinal. O Promobit é uma rede social em que mais de 1 milhão de pessoas compartilham cupons de desconto e promoções também que encontram na internet, e em média são 700 promoções que o pessoal encontra aí todos os dias e publica lá no Promobit. Cada promoção passa primeiro por especialistas que veem se é desconto de verdade, se o site também é confiável, para evitar que o pessoal caia em furada. E aí o resultado disso é que você pode comprar a partir do Promobit com a certeza de que está aproveitando as melhores promoções da internet. Aí, para esse período de isolamento, o Promobit criou uma seção de coisas de graça no site, né? Então tem curso, tem jogo também, né? Tem livro, tem coisa desse tipo aí de graça para você conseguir aproveitar. E uma segunda coisa que pintou também foi uma seção especial para quem está montando home office e quer uma ajuda, né? Para conseguir fazer isso com desconto. Então nessa seção tem cadeira, por exemplo, né? Tem teclado, tem computador também, mesa, né? Que você está montando aí de home office, você consegue achar em promoção no Promobit. Então acessa lá, promobit.com.br ou baixa os apps de Android de iOS. Mais uma vez, promobit.com.br ou procura pelos apps lá na Play Store e na App Store. Muito obrigado, Promobit, por ajudar quem escuta aqui Loop Matinal a não cair em furada na internet, especialmente aqui nas compras de hoje, e pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem a Qualcomm anunciou o Quick Charge 5, e segundo a empresa, essa tecnologia vai deixar o pessoal carregar o telefone de 0% até 50% em só 5 minutos. Isso é quase 5 vezes mais rápido na comparação com o Quick Charge 4, que ela lançou em 2017, né, que tem bastante em aparelhos hoje em dia. E ela comentou também que com uma bateria de 4.500 mAh, o tempo de 0% até 100% é só 15 minutos para carregar completamente. Ela também comentou que esse padrão novo dela, né, dá suporte a carregamento rápido aí pela primeira vez e em larga escala, né, para telefones com mais de 100 watts. E ela explicou também que a coisa toda tem sistemas de segurança independentes, né, para temperatura, parte de tensão também, né, corrente e assim por diante. O Quick Charge 5 também dá suporte a uma tecnologia que, bem basicamente, né, conversa com a bateria do telefone do usuário lá para conseguir aumentar a vida útil, né, carregamento inteligente lá do dispositivo. E caso você queira saber mais sobre esse novo padrão, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na China, um estudo da Counterpoint Research mostrou que no mercado móvel teve uma queda de 20% aí quase na comparação ano sobre ano nesse último trimestre, mas ainda assim, tanto a Apple quanto a Huawei conseguiram crescer aí em relação à concorrência. Eles concluíram que a Apple vendeu 32% a mais nessa comparação ano sobre ano, né? E a Huawei, por sua vez, vendeu 14% a mais. E aí, enquanto isso, né, para o resto do mercado, a fabricante Vivo caiu 29%, a Oppo caiu 31%, a Xiaomi caiu 35% e o resto todo somado lá caiu 68%. Eles comentaram que no caso da Huawei, o crescimento aconteceu por conta da demanda, né, por telefones aí que tem conectividade 5G. E enquanto isso, no caso da Apple, o que aconteceu foi que ela cortou o preço aí dos telefones atuais e o pessoal comprou mais, né, porque a demanda já estava meio alta. E já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar o episódio comentando que parece pelo menos que aquele aplicativo Buscar, né, que tinha aberto para terceiros no iOS 14, não vai ser tão aberto assim quanto o pessoal estava achando inicialmente. O que rola é que a Apple anunciou na WWDC que possivelmente, né, por conta de investigação de anticompetitividade, aplicativos terceiros tipo a Tile, né, que tem rastreadores, eu consegui usar o aquele Find My, que é o aplicativo de encontrar coisas que tem hoje no iOS, mas pintaram os detalhes agora, né, que mostraram que essa compatibilidade com plataformas de terceiros é bem limitada em relação ao que o pessoal estava achando inicialmente. Uma das coisas que pintaram, por exemplo, é que a pessoa tem que escolher se quer usar, né, o aplicativo da Tile mesmo, ou usar o Buscar lá para conectar as coisas da Tile que ela tem. E um outro detalhe também, né, que esses rastreadores todos vão ter bem menos acesso ao sistema do que se pensava, quando a Apple anunciou essa novidade. Por fim, tem umas etapas também de pedidos extras de autorização, né, para ter acesso à localização das coisas do usuário, também a localização geral lá do telefone do usuário. E caso você queira saber mais sobre isso, né, tanto sobre a novidade em si quanto as restrições também, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!